programa Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
Olá, gente! Começamos o programa Brasil de Fato, saudando a chegada da primavera com a batucada da banda Casa de Farinha. Eu sou Luiz Felipe Albuquerque e estarei na apresentação do programa de hoje na companhia de Nina Fidelis. Olá, Nina!
Oi, Luiz! Olá para todo mundo que está na sintonia. Vamos celebrar então a temporada das flores e dar adeus a essa friaca dos meses de junho e agosto, especialmente aqui no Sul e Sudeste. Lembrando que o programa também está na internet, no site brasildefato.com.br. No rádio, a sintonia é a 9 de julho, AM 1600, de São Paulo, ou a Rádio Autêntica FM 106,7, de Belo Horizonte. Vamos aos destaques?
Michel Temer pode ser novamente afastado da presidência. Agora, ele pode responder por formação de organização criminosa e obstrução da justiça.
E você vai conhecer os benefícios da taioba, uma planta que pode ser encontrada no jardim, mas é preciso atenção para colher o tipo certo.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, aumentou em 40% o salário mínimo no país e também vai taxar as grandes fortunas.
E ainda tem as lendas que envolvem a brincadeira do boi bumbá no estado do Pará. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
E a gente começa esta edição ainda no clima da chegada da primavera. Vamos falar de um alimento curioso que pode ser encontrado facilmente na natureza e até mesmo no seu jardim. E o melhor, você nem imagina as delícias que pode ser feito com ele.
Nós estamos falando da taioba, uma planta um tanto controversa, porque é preciso reconhecer bem o tipo que é comestível. Ela é uma planta alimentícia não convencional. E aí, Luiz, já experimentou taioba?
Ó, Nina, falar a verdade, já comi sim. Mas uma das vezes que eu comi era justamente a planta errada. Quem traz mais detalhes sobre a taioba pra gente é a repórter Camila Salmásio, com o quadro Alimento e Saúde. Bora conferir?
Que aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
A taioba está entre as punks, as plantas alimentícias não convencionais, e tem ganhado cada vez mais a mesa dos brasileiros. A folha verde clara tem formato de coração e sabor semelhante ao da couve. Por quase não ser comercializada, a planta geralmente é cultivada em hortas caseiras, como a da astróloga e paisagista Carmen Sampaio.
É uma forma também de você deixar o seu jardim comestível. E outra coisa, fazer jardim com taioba é uma forma da gente também ter uma melhoria no ambiente, porque ele se torna mais respirável.
O vegetal é rico em nutrientes como ferro, cálcio, potássio e pode ser aproveitado inteiro, desde a folha até o caule. Mas atenção, uma das variações da planta não pode ser consumida. É a taioba roxa, como explica a Carmen.
Existe um tipo de taioba roxa, essa não pode comer da comida crua. Ela contém uma quantidade de oxalato muito grande. Essa quantidade de oxalato não é muito confortável para o corpo humano. O que é o oxalato? É um material que enrijece os vegetais, que é uma defesa da planta, para que os mamíferos não a comam.
Então, para evitar uma possível indigestão, é importante ficar atento ao tipo certo de taioba que você vai plantar. Além de fácil cultivo, a taioba pode ser preparada de diversas maneiras e compõe uma variedade de pratos, como sucos, sopas, refogados e até mesmo crua. Carmen ensina uma receita fácil e prática.
Óleo de coco ou azeite, o que a pessoa preferir. E aí você corta ela bem fininha, separa. Pega o alho bem miudinho e dá aquela douradinha no óleo de coco. Aí você coloca e faz puff, puff, é coisa de 30 segundos. Olha, outra vantagem da taioba fresca. Você faz uma comida rapidinho, tipo, você tá com pressa, já tá pronto. Eu sempre coloco sal depois que apagou, porque eu sinto assim que a gente pode colocar menos sal. Então, para uma folha de aproximadamente 60 centímetros de diâmetro, você vai alimentar aí umas 3 pessoas.
O fortalecimento do sistema imunológico e o combate à anemia são alguns dos benefícios do consumo da taioba para a saúde. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, Camila Salmásio.
E a gente continua falando de alimentação saudável. As boas notícias agora vêm do estado de Minas Gerais. Não há mais dúvidas de que as famílias assentadas da reforma agrária produzem, e produzem muito. E para fazer este alimento chegar para quem mora nas cidades, movimentos populares do campo, como o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, passaram a organizar as feiras da reforma agrária.
É, Nina, e mais do que alimentos saudáveis, as feiras valorizam e fortalecem a cultura sem terra. É o caso do Circuito de Feiras de Arte e Cultura, que ocorre até novembro em 7 regiões de Minas Gerais. São 2 dias em cada feira, reunindo a produção de cerca de 6 mil famílias de 90 áreas da reforma agrária. Mais informações no Momento Agroecológico desta semana, com a reportagem de Annelise Moreira.
Momento Agroecológico.
A produção de alimentos, os costumes, a forma de organização, enfim, o modo de vida camponês chega às cidades mineiras com o circuito de feiras de arte e cultura da reforma agrária, promovido pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Com o lema Alimentar a Luta, Cultivar a Arte, o primeiro circuito de feiras, que ocorre até novembro, levará a 7 regiões do estado de Minas Gerais a diversidade dos alimentos, a cultura e a culinária de cerca de 6 mil famílias de 90 áreas da reforma agrária. Os visitantes das feiras irão conferir a produção de assentados, acampados, quilombolas, artesãos e agricultores familiares de todo o estado. Quem explica como será o circuito de feiras é N. José Bonenberg, da Direção Nacional do MST.
A maioria desses circuitos vai acontecer durante 2 dias, né? Durante o sábado e domingo. Então as famílias vão ficar acampadas no local, vão instalar suas barracas de feira, né? Todos eles vão ter um palco onde vai ter as apresentações culturais, artísticas, né? Enfim, então a gente vai ficar morando durante esses 2 ou 3 dias, né? Nesse local. Prioritariamente, quem vai fazer essas feiras nas regiões são as famílias daquela região, né? E no estadual, então, a gente junta as várias regiões, então, no estado.
O circuito apresenta a agroecologia como contraponto à cultura imposta pelo agronegócio, ressalta Bonenberg.
Nós estamos produzindo uma outra cultura, né? É um contraponto, um modo de vida, né? Que ele respeite a biodiversidade, que preserve as águas, que preserve a vida, que preserve a produção de alimentos sadios. Alimentar com qualidade, a gente está dizendo, é um ato político. E a gente quer mostrar que a gente tem uma diferença do agronegócio, que nós temos condição de produzir um alimento mais saudável.
O evento conta com atrações musicais, teatro, cinema, capoeira, sarau de poesia, mostras de fotografia e artes plásticas. Porém, as atividades culturais não vão se limitar às apresentações. Bruno Rodrigo Silva, da Direção Estadual do MST de Minas Gerais e do setor de produção, explica que esses momentos serão uma oportunidade para compartilhar a cultura camponesa com as pessoas das cidades por onde o circuito irá passar.
Cultura é tudo que a gente faz para produzir e reproduzir nossa existência, desde o trabalho até os valores que cultivamos e também as nossas formas de se expressar no cotidiano. A cultura sem terra ela é forjada na luta. Ao construir a cultura sem terra e ao valorizar a cultura do sem terra, a gente também fortalece a luta pela reforma agrária popular.
Amar o campo, ao fazer a plantação, não envenenar o campo.
A ideia do circuito de feiras da reforma agrária surgiu no ano passado, com o Festival Nacional de Arte e Cultura em Belo Horizonte. O circuito percorre as cidades de Governador Valadares, Montes Claros, Alfenas, Juiz de Fora, Almenara, Uberlândia, Betim e Belo Horizonte. Na capital mineira ocorrerá o circuito estadual, que vai reunir mais de 1.200 produtores rurais, com 120 barracas cozinha da roça e muita cultura popular, com apresentações, entre elas a catira, a viola caipira e a folia de reis. Para conferir a agenda do circuito de feiras da reforma agrária, acesse o site mst.org.br. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, Annelise Moreira. Amar a terra e nela
botar semente. Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
Vamos agora às notícias de Brasília. Nesta semana, mais uma reviravolta no destino político do golpista Michel Temer. Ele foi novamente denunciado pela Procuradoria-Geral da República, PGR. Esta é a segunda vez que o procurador Rodrigo Janot oferece denúncia contra Temer por corrupção. Na primeira vez, o presidente golpista conseguiu se livrar por meio da liberação de 4 bilhões em emendas aos parlamentares. E assim, os deputados votaram contra a investigação.
Agora, ele é acusado de formar organização criminosa e obstruir a justiça. Será que o coro do Fora Temer pode finalmente virar realidade? Vamos conhecer os detalhes deste novo processo que pode tirar Temer da presidência.
O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou denúncia contra o presidente golpista Michel Temer ao Supremo Tribunal Federal. Temer é acusado de organização criminosa e obstrução à justiça. Um dos focos da peça é o chamado Quadrilhão, grupo do PMDB que articulava o recebimento de propinas. Com mais de 200 páginas, as acusações de Janot têm como base as delações premiadas da JBS e do operador Lúcio Funaro. Os governistas alegam que a nova denúncia está enfraquecida diante da reviravolta envolvendo os executivos Wesley e Wesley Batista e Ricardo Saaldi, da JBS, que tiveram seus benefícios suspensos pelo ministro Edson Fachin. Após o recebimento, o STF enviará a nova denúncia à Câmara dos Deputados, que deverá autorizar ou não a abertura do processo de investigação contra o presidente golpista. Caso seja aceita, Temer será afastado do cargo. O delator Lúcio Funaro, apontado como o operador financeiro do PMDB pela Operação Lava Jato, disse que Temer e Cunha conspiravam diariamente para derrubar a presidente eleita Dilma Rousseff, revelando que parlamentares foram comprados para votar a favor do golpe. Relatório da Polícia Federal aponta Temer como chefe do quadrilhão do PMDB e beneficiário de 31,5 milhões em propinas. Rejeitado por 97% dos brasileiros, segundo pesquisa Vox Populi, a expectativa é que o presidente golpista reabra as negociatas para se manter no poder. É a primeira vez na história do Brasil que um presidente da República é denunciado duas vezes. Como se trata de proposta de ação penal por crime comum contra o presidente da República, a lei determina que 2/3 da Câmara, 342 parlamentares, autorizem o STF a apreciar a denúncia, podendo recebê-la ou rejeitá-la. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, com reportagem de Kátia Guimarães, Ruth Pina.
E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi novamente a Curitiba nesta semana para mais um encontro com o juiz Sérgio Moro. O interrogatório foi um dos processos da Operação Lava Jato, que apura se Lula recebeu imóveis da construtora Odebrecht em troca de favorecimentos à empreiteira em contratos da Petrobras.
Durante o depoimento, Lula confrontou diretamente o juiz Moro, responsável pela Operação Lava Jato, sobre a parcialidade do julgamento. Vamos ouvir o trecho.
E vou terminar fazendo uma pergunta para o senhor, doutor. Eu vou chegar em casa amanhã, vou almoçar com 8 netos e uma bisneta de 6 meses. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial? Eu vou continuar esperando que a justiça faça justiça nesse país.
Depois de mais de 3 horas de depoimento, Lula discursou para cerca de 7 mil pessoas no centro de Curitiba, que foram manifestar apoio ao ex-presidente. Ele disse estar orgulhoso, pois mesmo com toda a perseguição que tem enfrentado, não foi possível comprovar nenhuma prática de crime. Nós separamos esse trecho. Vamos ouvir.
Eu tenho consciência do porquê dos ataques. Eu tenho consciência do porquê da minha tentativa de condenação. Eu tenho consciência por conta das mentiras que são contadas todo santo dia. E ao invés de eu ficar nervoso, eu fico orgulhoso. Porque depois de mais de 2 anos, investigando a minha vida, investigando o telefonema, gravando Marisa e eu, gravando Dilma e eu, gravando meus filhos, filmando, acompanhando, invadindo a nossa casa, até agora eles não encontraram uma única verdade.
E o nosso correspondente em Brasília, Rafael Tatemoto, repercutiu o segundo depoimento de Lula a Sérgio Moro. Ele conversou com um professor de Direito da UNB, a Universidade de Brasília, José Geraldo de Souza Júnior, e também o advogado de Lula, Cristiano Zanin. Confira na reportagem.
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou seu segundo depoimento a Sérgio Moro nesta quarta-feira, em Curitiba, no Paraná. Horas depois, parte do conteúdo de seu relato ao juiz tomou boa parte do noticiário televisivo nacional. Para José Geraldo de Souza Júnior, professor titular de Direito da Universidade de Brasília, o caso de Lula demonstra como uma relação próxima entre parte do sistema de justiça e a grande mídia. Para ele, essa relação existe a nível internacional e é sempre usada para beneficiar certos setores da sociedade.
Os julgamentos são julgamentos midiáticos, né? Que fazem o que nos últimos anos, não só no Brasil, mas em várias partes da América do Sul e do mundo, é uma característica dessa conjuntura. Quer dizer, os golpes não são mais quartelados, são estratégias de aplicação enviesada do aparato jurídico para operar interesses de poder.
Souza também pontua que há uma espetacularização no caso do julgamento de Lula e que esta mesma prática entre mídia e judiciário permitiu a interrupção do projeto constitucional democrático, instaurado a partir de 1988.
A gente tem assistido nesse processo, né, pelas características de espetacularização, compartilhamento da autoridade com o que é a expressão midiática, de uma ideologização criminalizadora da política de luta por direitos, né? O julgamento é um pretexto para destruir uma política pública e um programa constitucional.
Lula é acusado de ter recebido 2 imóveis da Odebrecht, a partir de recursos oriundos de contratos da empreiteira com a Petrobras. Após o depoimento desta quarta, Cristiano Zanin, advogado do ex-presidente, afirmou que a acusação do Ministério Público Federal contra Lula se mostrou infundada.
O Ministério Público jamais demonstrou que qualquer valor proveniente de contratos firmados entre a Petrobras e esses consórcios com a participação da Odebrecht tenham gerado recursos dirigidos direta ou indiretamente ao ex-presidente Lula. Vejam que esta é a base da denúncia. Não há um documento do processo, não há uma prova. Hoje, o depoimento prestado pelo ex-presidente Lula mostrou que ele jamais solicitou e jamais recebeu o imóvel cabal do ex-presidente Lula, de que não recebeu, não solicitou, não recebeu e não aceitou a propriedade dos 2 imóveis. É uma acusação que claramente ruiu.
O advogado também denunciou que considera violações do processo contra Lula, como o fato de Moro vedar o acesso da defesa a documentos. Além disso, Zanin disse que, apesar da narrativa criada pela promotoria, nenhuma pergunta relacionada à acusação formal foi realizada durante o depoimento.
Nem o juiz Moro, nem os procuradores fizeram qualquer pergunta a respeito desses contratos da Petrobras. Então, o que mostra que não se está, evidentemente, em busca da verdade dos fatos, mas sim de uma versão.
Depois de prestar depoimento por quase 3 horas, Lula discursou no centro da capital paranaense para cerca de 7 mil pessoas que foram às ruas em sua defesa. De Brasília, da Rádio Agência Brasil de Fato, Rafael Tatemoto.
Você tem alguma dúvida, comentário ou sugestão? Então participe do programa. Você pode escrever um recado para a gente pelo WhatsApp ou mandar mensagem de voz. Anota aí o número. DDD 11 94503 4203. Repetindo, DDD 11 94503 4203. E não esqueça de dizer seu nome completo e cidade. A gente quer a sua voz aqui no programa, então manda já.
E aí, gente? Vamos dar uma pausa das notícias da semana e conhecer novas músicas? Hoje, trazemos o ritmo paraense, o carimbó, de Dona Onete. Você ouve agora a música No Meio do Pitiú.
No meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú. Eu fui cantar carimbó, lá no Ver o Peso, urubu sobrevoando. chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você.
No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu.
Urubu malandro foi passear lá no Marajó. Se passa, compadre, tô com saudade da minha branca. Tu ver o peso da sacanagem lá, eu sou popstar. No meio da malandragem, fico bem na foto, nas entrevistas e na reportagem.
No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu.
Você ouviu Dononete no meio do pitiu.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
E agora, notícia internacional. Vamos para a Venezuela. As informações que chegam para a gente sobre o nosso vizinho latino pela grande mídia brasileira só contam um lado da história. Por exemplo, agora que a situação no país começa a se normalizar, depois das medidas de pacificação do governo de Nicolás Maduro, como a eleição de uma Assembleia Constituinte, as notícias saíram dos telejornais brasileiros.
Você sabia, por exemplo, que o presidente Maduro aumentou o salário mínimo em 40%? Pois é, aumentou mesmo. A medida, inclusive, entrou em vigor no dia seguinte ao pronunciamento dele no dia 7 de setembro. O presidente venezuelano anunciou ainda a taxação de grandes fortunas e a regulação de preços de alimentos. Nossa repórter, Fânia Rodrigues, está em Caracas e traz todas as informações.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, começa a implementar medidas que terão impactos imediatos na economia do país. Entre elas estão a regulação de preços de alimentos, o aumento do salário mínimo e a taxação de grandes fortunas. As medidas surgem em um cenário em que a população do país vizinho ao Brasil vem sofrendo impactos econômicos devido aos boicotes internos de empresários e sanções do governo dos Estados Unidos. O anúncio, feito na última semana durante a sessão da Assembleia Nacional Constituinte, conta com 8 propostas de lei que deverão ser aprovadas pelos deputados constituintes. Durante o pronunciamento, Maduro informou sobre uma lei que vai taxar grandes fortunas e investigar casos de enriquecimento ilícito no país.
Vamos fazer uma investigação profunda para estabelecer a origem e a existência das grandes fortunas geradas durante a guerra econômica.
A partir desta semana, o governo da Venezuela também passa a aprimorar o controle e fiscalizar os preços de 50 produtos e serviços considerados essenciais. Para isso, Maduro apresentou 2 legislações que criam a figura de fiscais populares de abastecimento e preço.
Houve um processo de liberalização caótica e escalonada de preços capitalista que foi imposto. Por outro lado, um processo de esgotamento do controle e da fiscalização de preços por parte do Estado.
Uma das leis é referente aos comitês locais de abastecimento e produção, os chamados CLAPs. Eles são uma forma de organização popular e estão divididos por bairros e pequenas regiões rurais. Conformados em 2016, os CLAPs têm o objetivo de ordenar o recebimento de alimentos subsidiados pelo Estado e também para a produção coletiva de bens. Além das propostas de lei, o presidente venezuelano também fez anúncios que já começaram a vigorar, como o reajuste do salário mínimo em 40%. As medidas anunciadas por Maduro foram recebidas com grande expectativa pela população da Venezuela, que enfrenta uma crise econômica nos últimos 7 anos e que se agudizou em 2017. Equilibrar a economia tornou-se um assunto prioritário para o país. De Caracas, na Venezuela, da Rádio Agência Brasil de Fato, Fânia Rodrigues.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
Foi Padre Castro, seu dia chegou.
E essa batucada que estamos ouvindo vem lá do Pará, uma das manifestações culturais mais antigas do Brasil. É o Boi Bumbá. A festa folclórica tem diversos nomes, depende de cada estado. A nossa correspondente na região do Pará, Lilian Campelo, conta pra gente as curiosidades e a musicalidade do Boi Bumbá. Confira no quadro Mosaico Cultural.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
O meu boi campeão, trazendo alegria e paz pra nossa nação.
Uma vez, numa fazenda, a jovem Catirina sentiu desejo de comer um boi. Então, pai Francisco resolveu dar cabo de um desses animais para saciar o desejo da esposa. Ah, mas o dono da fazenda não gostou nadinha e foi buscar pai Francisco para mandar prender. Ele também exigiu que um pajé desse um jeito de ressuscitar o tal do boi. E não é que deu certo? O pajé fez a sua pajelança e o boi ressuscitou. E boi, boi bumbá, bumba meu boi, boi pintadinho, boi de mamão. Os nomes e as lendas que narram essa manifestação cultural pode variar dependendo do estado. A festa folclórica é considerada uma das mais tradicionais do Brasil. Em Belém, no Pará, por exemplo, existem diversos grupos de boi bumbá, que nasceram nas periferias da cidade, como é o caso do boi bumbá Luar do Marco. Nilson Rodrigues, coordenador, conta que o grupo nasceu há 15 anos, a partir de uma brincadeira de pessoas da rua onde ele mora. Mas foi a avó dele a maior influenciadora.
Minha avó me contava muito a história do boi. A gente vê, né, que tem 1 ano e meio que ela já faleceu. Então ela me ensinou muitas coisas. Então eu absorvi e estou repassando o conhecimento que ela me passou os brincantes agora.
A manifestação cultural une elementos de tradição africana, indígena e europeia. E é considerada patrimônio cultural brasileiro. No festejo do boi, a lenda é encenada de forma dramática e, ao mesmo tempo, bem-humorada, com músicas, danças e trajes cheios de cor. Os brincantes do grupo Encantos do Sol, outro grupo da periferia de Belém, segue a toada de boi bumbá, com inspiração no estado do Amazonas, mais especificamente de Parintins, cidade que abriga a tradicional disputa entre os bois Caprichoso e Garantido. Nazaré Costa, de 31 anos, integra o grupo há 7 anos e declara o seu amor pela expressão.
Desde o ano de 2000 mesmo que eu danço. Já estou aí dei uma parada quando eu tive minhas filhas e hoje voltei porque amo. Amo a toada, é um mundo mágico, um mundo muito bonito.
E fazendo um perdido profundado em meu coração.
Em sua missão de pesquisas folclóricas, o poeta modernista Mário de Andrade registrou a tradição do boi em várias cidades do Norte e Nordeste, em 1938. O trecho que você vai ouvir foi gravado na Paraíba.
Meu boi bonito, boi do Piauí, vim tirar-se licença pra brincar aqui.
Ei, bumba, bumba, meu boi, ei, bumba, bumba, meu boi, ei, bumba.
Boi de Reis, boi de Jacá, boi de Mourão, em várias regiões do Brasil, o boi te convida pra brincar e conhecer a história. Ei, boi. De Belém, para a Rádio Agência Brasil de Fato, Lília Campelo.
E chegamos ao fim de mais um programa Brasil de Fato. A gente se despede da edição aqui em São Paulo, mas para quem nos ouve pela Rádio Autêntica FM de Belo Horizonte, continue na sintonia que tem mais programa para você. E mais uma vez, a gente quer lembrar você de mandar uma mensagem para o programa Brasil de Fato. Manda seu comentário, sugestão, pergunta. Anota aí os nossos números. DDD 11 94503 4203. Vou repetir, hein? DDD 11 94503 4203. Você pode escrever ou mandar um áudio pelo WhatsApp mesmo.
E esta edição teve a apresentação de Nina Fidelis e Luiz Felipe Albuquerque. Roteiro e produção de Camila Maciel. Operação de áudio, Jorge Maier e André Paroche. Apoio, Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!
Até lá, gente!
E aí, Larissa, tudo bem? Na semana passada, a gente acompanhou aqui no programa o nascimento de duas ocupações novas aí em Minas, não é? Como é que está a situação dessas pessoas?
Ei, Nina, depois de muitas tentativas de despejo, as ocupações resistiram e estão momentaneamente fora de risco. As famílias estão esperando agora uma negociação mediada pelo governo do estado. E apesar de ter pouco tempo, já tem creche, cozinha comunitária, oficinas e muitas atividades nessas ocupações.
E por falar em atividades, Larissa, está passando por Minas Gerais o Circuito de Arte e Cultura do MST. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra tem organizado um festival com a produção cultural e a gastronomia dos assentamentos. No programa desta edição, a gente conta mais para você.
E fica sintonizado aqui na Rádio Favela FM, porque tem muito mais notícia. Aqui nos estúdios do programa Brasil de Fato, estamos eu, Larissa Costa e Amélia Gomes.
Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
Como você acompanhou aqui no Brasil de Fato, nas últimas semanas, dois movimentos ocuparam prédios vazios na região central da cidade, exigindo a garantia do direito à moradia. Nas madrugadas do dia 6 e 7 de setembro, nasceram as ocupações Carolina Maria de Jesus e Pátria Livre. A primeira é organizada pelo MLB, o Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas. A segunda, pelo MTD, o Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos.
Apesar das inúmeras tentativas de remoção, as ocupações estão parcialmente garantidas. Até que haja uma negociação, nenhuma delas pode ser despejada.
Sabe o que eu fico pensando, Larissa? Tem tanto prédio vazio por aí, né? No centro de BH mesmo, a gente percebe que os imóveis estão abandonados e tem um monte de gente morando em situação precária, pagando aluguel caro ou até nas ruas.
É verdade, Amélia. E para saber mais o que as pessoas acham dessa situação, nós saímos às ruas de Belo Horizonte. Vamos ouvir?
O povo fala.
O povo fala?
O povo fala.
O povo fala.
José Carlos Amaral.
Qual que é a sua profissão?
Sou auxiliar técnico. Eu acho que facilitaria bastante para muita gente. Eu moro em Vespasianos. Realmente é muito difícil. Falta ônibus, transporte lotado. Facilitaria bastante trazer uma galera para cá. Demora cerca de 2 horas para chegar. Entendeu? E ia diminuir um pouco a sobrecarga, né, de população, assim, nesses horários, principalmente de pico, entendeu? Eu acho que ia facilitar bastante. Fora que ia dar moradia para muitas pessoas.
Por que os pobres estão fora do centro? Porque não tem condições de morar no centro aí.
não dá em condições e a... Como é que fala? Entre aspas. Como é que eu te dou uma palavra certa? Preconceito. Aí você vê, a periferia está cheia e o centro, as pessoas acham que quem tem poder aquisitivo maior, quem mora na periferia, está abaixo de zero, entendeu? É isso que está acontecendo no nosso país. E nem tanto na periferia, na favela, como se diz, existe muita gente boa. Melhor do que aqui no centro, melhor do que esses ricos que tem aí. Eu, no meu modo, a única palavra que define tudo é o preconceito. Gente trabalhadora, muito mais do que aqui no centro, esses apartamentos que você vê, muito mais gente de responsabilidade do que na como se diz, entre aspas, na sociedade, na elite, que é mais podre do que qualquer periferia que você entrar.
E Larissa, além de ser direito de todo brasileiro e brasileira, ninguém vive sem um teto, não é mesmo? Ou como dizia Dona Irã Barbosa, uma maloca querida.
E é o grande poeta que chega no Brasil de fato, com Abrigo de Vagabundo. Aumenta o som.
Eu arranjei o meu dinheiro trabalhando o ano inteiro numa cerâmica, fabricando pote. Lá no alto da Mooca eu comprei um lindo lote, 10 de frente e 10 de fundos. Construí minha maloca. Me disseram que sem planta não se pode construir, mas quem trabalha tudo pode conseguir. João Saracura, que é fiscal da prefeitura, foi um grande amigo, arranjou tudo pra mim. Por onde andará Joca e Mato Grosso, aqueles dois amigos que não quis me acompanhar, andarão jogados na Avenida São João, ouvindo Sol Quadrado na detenção. Minha maloca, a mais linda que eu já vi, hoje está legalizada, ninguém pode demolir. Minha maloca, a mais linda deste mundo, ofereço aos vagabundos que não tem onde dormir. Deste mundo ofereço aos vagabundos que não têm onde dormir.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
E por falar em direito e em moradia, você sabia, Larissa, que temos direito a 50% de desconto na hora de registrar um imóvel?
Uai, Amélia, não sabia não. Como é que funciona isso?
Vamos perguntar para nossa advogada popular? Adília Sozzi, explica pra gente.
O sonho da casa própria pode ganhar um benefício extra na hora do registro em cartório. Segundo a Lei de Registros Públicos, a pessoa que financia a compra de uma residência pela primeira vez através do Sistema Financeiro de Habitação tem o direito a um desconto de 50% no valor das taxas de registro e escritura do imóvel. As condições para ter garantido o direito é a comprovação que a pessoa não possui nenhum outro imóvel. Isso pode ser comprovado com a certidão negativa do cartório. Além disso, o imóvel que você está adquirindo não pode ultrapassar R$ 500 mil. Se você já registrou seu imóvel nessas condições e não recebeu o desconto, poderá ser reembolsado. O primeiro passo é se dirigir ao cartório onde o registro do seu imóvel foi realizado e solicitar o reembolso. No caso de uma resposta negativa, o segundo passo é procurar o PROCON para um acordo. Lá, o consumidor terá seu caso analisado e receberá a orientação adequada sobre os procedimentos que deverão ser tomados. Eu sou Adília Sozzi, advogada da Rede Nacional de Advogados Populares, a RENAP. Fique ligado e não perca o seu direito.
Entrevista da semana.
Desde o dia 7 de setembro, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, organiza um conjunto de ações para enfrentar as medidas do governo não eleito de Temer. Em BH, sindicatos organizam um abaixo-assinado contra a reforma trabalhista e contra a privatização do país.
Pois é, Larissa. Em agosto, o Temer anunciou que pretende entregar pelo menos 57 empresas públicas brasileiras para o capital estrangeiro. A proposta atinge diversos setores, como a empresa brasileira de Correios, a Petrobras, os bancos públicos e até a Casa da Moeda, instituição responsável pela fabricação do dinheiro no Brasil.
Além disso, aqui em Minas Gerais, Temer também pretende privatizar os aeroportos, a CEASA e 4 hidrelétricas.
Pois é, Larissa, a privatização dessas usinas pode aumentar a nossa conta de luz. É que essas 4 usinas da CEMIG são responsáveis por quase 50% da energia gerada pela estatal. O impacto da perda desse patrimônio pode ser tão grande que foi criada uma frente em defesa da CEMIG para barrar a venda. A ideia é lutar para adiar o leilão das usinas, que está previsto já para o dia 27.
Para explicar melhor o assunto, conversamos com Jefferson Silva, coordenador-geral do Sindieletro, o Sindicato dos Eletricitários de Minas Gerais. A entrevista foi concedida à jornalista Joana Tavares.
Jefferson, explica um pouco mais para a gente o que é a Frente Mineira em Defesa da CEMIG, quem participa dela, como ela se articula.
A Frente Mineira em Defesa da CEMIG, composta aí por vários setores da sociedade mineira, que vai de sindicatos, movimentos sociais, CEMIG, o governo de estado, representantes da FIENG, com o objetivo da gente entender, né, ter informações da CEMIG, que tem feito as tentativas de negociação junto ao governo federal. O TCU alega que inviabiliza o leilão se tiver a negociação, ou inviabiliza a negociação se tiver um leilão, que são... são questões que elas acabam se entrelaçando, né? E o TCU entende que o governo federal, ele tem que ter uma postura única. Ou negocia ou assume o leilão, né? E o governo federal está assumindo o leilão.
Mesmo com toda essa movimentação, o leilão continua marcado para o dia 27 de setembro?
Hoje o leilão está suspenso por liminar, mas o Ministério Público Federal já se manifestou, né, e possivelmente vai derrubar a liminar que suspenderia o leilão, né? Então tem uma data prevista para o dia 27 de setembro e essa data permanece, né, se de fato derruba a liminar que suspende o leilão. Qual é o nosso objetivo? É cancelar o leilão ou suspender o leilão para a gente poder ganhar prazo e investir na negociação. A negociação é a única alternativa que nós temos para garantir que essas importantes usinas da CEMIG não sejam privatizadas. Importante lembrar que essas 4 usinas representam cerca de 50% de toda a energia gerada pela CEMIG.
A Frente tem alertado sobre os prejuízos da venda das usinas. Um deles é o aumento da tarifa de energia. Explica pra gente por que a conta de luz pode aumentar se as usinas forem de fato vendidas?
A matriz de usina térmica, a tarifa dela chega quase R$800. Ela ultrapassou R$800 por conta do custo da produção, do preço do óleo diesel, né? Então o PLD, que é esse programa que mede o nível das barragens, estrategicamente é ideal que se entende que não tem água suficiente para poder demandar energia futura, que se aciona outras matar, né, esse déficit de água. Uhum. Ok, para atender o fornecimento de energia elétrica. Mas onde que está
a pegada dessa questão que não traz prejuízo aos consumidores. O PLD não calcula a quantidade de energia gerada por hidrelétrica e cobra tarifa de hidrelétrica. E calcula a quantidade de energia gerada pela matriz térmica de óleo diesel e cobra somente aquela produção de térmica. O PLD ele pega a tarifa mais alta e aplica ela para o fornecimento de energia elétrica contra a zona térmica. Então, gera-se energia hidrelétrica com o preço da matriz térmica, né? Então, se você coloca uma empresa privada para poder fazer gestão de usina, ele vai estar fazendo gestão das comportas da usina. Comportas são as saídas de água para evitar se o nível estiver muito alto, tem que abrir comporta para poder dar vazão à água. Então tem umas questões técnicas, né? Mas as comportas elas podem ser utilizadas para poder diminuir o volume de água das represas, para justificar ter que usar térmica. E aí o empresário privado ele tem condição de comprar uma hidrelétrica e receber tarifa de térmica. E obviamente uma empresa privada ela vai querer comprar interessada no lucro. E não somente no lucro, mas como aumentar o lucro. Então pode-se aumentar o lucro de algumas formas. Ou você reduz o custo operacional, que aí você diminui o número de trabalhadores, diminuir o salário de trabalhadores, e diminuir o salário de trabalhadores, você vai ter que contratar uma mão de obra menos qualificada, vai gerar mais acidentes de trabalho, mais adoecimento de trabalho. Você pode diminuir o custo de manutenção preventiva, que você coloca as máquinas, né, os geradores, todos aqueles equipamentos no limite da manutenção que eles podem dar alguma pane antes e gerar alguma disponibilidade de energia, né? Então a diminuição do custo de manutenção também a gente percebe dentro do setor elétrico onde já foi privatizado que há essa iniciativa também. E o aumento da própria tarifa de energia, né? Então, a empresa privada tem essa característica, né, de maximização dos lucros através dessas frentes.
E qual o argumento do governo para fazer esse leilão e por que privatizar a energia é um problema?
É um projeto entreguista, né? Estão entregando, desnacionalizando todos os ativos, né? Porque a privatização ela está envolvendo não só as quatro usinas, mas o setor elétrico, Eletrobras, Furnas, Correios, privatizar tem, né, sinalizações de privatização de banco. Então, é a entrega do patrimônio público para o privado. E o que nós temos percebido é que o interesse privado é prioritariamente dos estrangeiros, né? No caso das usinas, quem tem se manifestado interesse são os franceses, italianos, chineses em comprar essas usinas. Comprando essas usinas uma empresa estrangeira, você desnacionaliza os ativos e, obviamente, a receita e o lucro que poderia estar girando na economia interna, ele vai para fora do Brasil, né? Então, você tira receita do Brasil para poder fazer os investimentos que poderiam estar sendo feitos. Então, não tem argumentação do governo federal que justifique, né, a privatização, nem a incorporação de 11 bilhões dentro do caixa do governo, uhum, para poder superar alguma dívida, uhum, que a dívida hoje é de 188 bilhões, não é isso? Já que o próprio governo federal tem isentado, né, empresários, banqueiros e outros setores dos impostos, né, vários impostos, tributos, de responsabilidades previdenciárias, que já ultrapassam 104 bilhões de reais, né? Então, o que seria 11 bilhões dessas usinas em detrimento aí, né, ou em função da isenção que está sendo dada, uhum, a outros setores, né? Há uma grande contradição e para nós fica muito claro que o governo federal tem um projeto, né, de privilégio para a burguesia nacional desses setores.
Nós conversamos com Jefferson Silva, coordenador-geral do Sindicato dos Eletricitários de Minas Gerais. De Belo Horizonte, da Rádio Agência Brasil de Fato, Joana Tavares.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
celebrar a vida e a obra de um dos maiores educadores do país. Semana Paulo Freire promove debates, conversas e manifestações em defesa da educação humanitária. As informações com Raíssa Lopes.
No dia 19 de setembro de 1921, nascia Paulo Freire, considerado patrono da educação brasileira. Em homenagem ao seu 96º aniversário, uma semana de eventos especiais para saudar o legado e o trabalho do pedagogo. Com o tema Ação Cultural pela Liberdade, a Semana Paulo Freire reúne estudantes e trabalhadores em defesa da educação humanista. As atividades, que começam nesta segunda-feira e vão até o dia 24, contam com a presença do professor Mariano Alberto Isla Guerra, integrante da Associação de Pedagogos de Cuba e mestre em História e Ciências Sociais. Para Maria José da Silva, uma das organizadoras, em tempos de golpe e de faixas que pedem por menos Paulo Freire, a iniciativa é uma das formas de exigir democracia.
Implantar o trabalho de Paulo Freire não interessa numa sociedade que é autoritária, né? Então por que que não querem Paulo Freire? Por que que a oposição nessas manifestações aqui estão dizendo basta de Paulo Freire, basta de formação marxista? Não é doutrinação. Nós temos que sentir que é conscientização, né? A partir de uma consciência, de você ler o mundo, de você entender o que está passando. E alfabetização. Nós temos 60 milhões de analfabetos e analfabetos no Brasil.
Paulo Freire também foi o responsável pelo Plano Nacional de Alfabetização, projeto que foi interrompido pela ditadura militar em 1964. Para Maria José da Silva, que tem 79 anos e há 60 atua como pedagoga, as medidas e ações do plano deveriam estar em funcionamento nas universidades e nas escolas de hoje.
Rodas de conversa de Freire e as pedagogas mesmo, dentro das escolas, na sua função de, né, de unir as, ouvir as pessoas, escutar a pessoa, ouvir os não existe mais. Então, a gente está realmente, como se diz, é um canto, às vezes, que não vai ser escutado por ninguém, mas a gente tem essa ansiedade mesmo de falar ainda a importância do Freire.
A programação vai discutir também a educação em Cuba, que conseguiu erradicar o analfabetismo de todo o território nacional ainda em 1961. Lembrando que as atividades da Semana Paulo Freire acontecem até o dia 24 na Faculdade de Educação da UFMG. De Belo Horizonte, da Rádio Agência Brasil de Fato, Raíssa Lopes.
Outro evento bacana que está acontecendo é o Circuito Mineiro de Arte e Cultura da Reforma Agrária. O festival tem como tema Alimentar a Luta, Cultivar a Arte e ainda passa por 8 cidades de Minas, incluindo Belo Horizonte. As informações com Wallace Oliveira.
Com o objetivo de promover a produção orgânica, a reforma agrária e a cultura popular, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra leva para cidades mineiras um circuito que reúne a arte e alimentação saudável. Luana Oliveira, uma das organizadoras do evento, destaca que a proposta surgiu após a experiência de sediar o Festival Nacional de Arte e Cultura da Reforma Agrária, que aconteceu em julho do ano passado em Belo Horizonte. Para ela, mesclar produção de alimentos orgânicos e cultura potencializa o diálogo com a sociedade através de diversas linguagens e experiências.
A gente quer conversar com a população, conversar com a classe trabalhadora dessas regiões sobre a reforma agrária popular, sobre a alimentação saudável, sobre uma comida sem veneno, com saúde, com vida, sobre um projeto para o campo brasileiro que é cheio de cor, de diversidade, de comida, de arte e de gente, né? Em contraposição a esse modelo do agronegócio que só tem monocultura, que só produz comida para animal, que só exporta, que não alimenta o povo brasileiro.
O festival estadual já passou pela cidade de Governador Valadares e Montes Claros e agora está em Alfenas, no sul de Minas. De lá segue para outras 5 cidades nos 4 cantos do estado. Na programação, shows, teatros, exposições fotográficas, cortejos, folias de reis, danças e muito mais. São esperadas mais de 15 atrações por dia ao longo de todo o festival. Ao todo, mais de 100 artistas populares estão envolvidos no circuito. Luana Oliveira destaca que o objetivo das atrações também é aproximar o povo brasileiro de suas raízes.
A gente quer falar de luta ocupando as praças dessas grandes cidades, mostrando de fato, dialogando de fato com a população sobre alimentação saudável, mostrando o que nós somos e o que nós fazemos, que é a melhor forma de conversar, né? Da gente convencer. Porque se tem uma coisa que realmente toca a gente, né? Que toca o povo, é a gente ver aquilo que lembra as nossas raízes. Ver aquilo que nos identifica. E eu acho que o Circuito Mineiro de Arte e Cultura da Reforma Agrária, ele vai cumprir esse papel.
Além das atrações culturais, quem passar pelo circuito também pode provar a culinária típica de cada região de Minas produzida com alimentos saudáveis e sem agrotóxicos. Além do festival gastronômico, também será montada uma feira de produtos orgânicos, mudas e artesanatos produzidos pelos trabalhadores sem terra. Tudo com preço acessível à população. Os organizadores esperam comercializar pelo menos 230 toneladas de alimentos. São esperadas mais de 120 mil pessoas durante os 3 meses em que acontece o circuito. Como parte da programação, o MST vai abrir em Belo Horizonte um armazém do campo, com produtos da reforma agrária sem agrotóxico e com preços populares. A inauguração será em outubro. A loja será na Avenida Augusto de Lima, no Barro Preto. O festival está previsto para chegar à capital entre os dias 6 e 8 de outubro. De Belo Horizonte, da Rádio Agência Brasil de Fato, Wallace Oliveira.
E por falar em arte e cultura, vem chegando para cá a nossa agenda cultural. Tem muita dica boa para você.
Agenda cultural. Vamos lá?
Eu ouvi falar que vai ter festa de aniversário esta semana, Amélia. É verdade?
Verdade verdadeiríssima. E a festa é nossa. 4 anos do Brasil de Fato em Minas Gerais. Para comemorar, vamos fazer um debate e uma festa no Sindicato dos Jornalistas. E é claro que você não pode ficar de fora. Então anota aí na agenda. É dia 21 de setembro, às 7 da noite. O endereço é Avenida Álvares Cabral, número 400.
E tem recadinho de aniversário pra gente, Amélia?
Tem sim, Larissa. Vamos ouvir?
Brasil de Fato, Minas Gerais. Há 4 anos, ao lado do povo mineiro.
Ei, gente, meu nome é Marcelo Pereira, eu sou coordenador de comunicação do Sindifes, e nesses 4 anos de aniversário do Brasil de Fato, eu quero ver mais 40 vezes 4 aniversários, eu quero ver o Brasil de Fato chegando em cada cidade de Minas Gerais, eu quero muito ver o Brasil de Fato Juiz de Fora, o Brasil de Fato Montes Claros, o Brasil de Fato Diamantina, né? Por que não? Eu também quero ver o Brasil de Fato bombando aí nas ondas do rádio, nas internets, e eu quero ver o Brasil de Fato noticiando a gente virando esse jogo, né? A gente saindo dessa crise, a nossa pátria livre e forte, construída pelo poder popular. Tá bom? Um beijo pra vocês.
Continuando com a nossa agenda cultural, fica ligado porque a segunda edição do Festival Literário Internacional termina neste domingo. Com a proposta de valorizar a literatura e incentivar a leitura, a programação do FLI é recheada com oficinas, saraus, recitais, debates e lançamentos de livros. O evento é gratuito e acontece no Centro de Referência da Juventude, na Praça da Estação.
Rola também, durante esse final de semana, a 18ª edição do Festival Cenas Curtas em Belo Horizonte. Idealizado pelo Galpão Cine Horto, o evento traz diversos assuntos relacionados às questões sociais, raciais, LGBT e ao feminismo. A programação conta com peças teatrais, intervenções artísticas e uma festa de encerramento. Para mais informações, basta acessar galpãocinehorto.com.br.
Para o sábado, uma festa cabulosa. Em contagem regressiva para o fim da campanha de arrecadação para o projeto Mulheres Cabulosas da História, o Levante Popular da Juventude realiza a festa Se Juntas Já Causa, Imagina Juntas. Além de uma exposição de fotografias, o evento conta com a apresentação musical de Bruna Gavino, da Charanga Feminista e da DJ Babi Bowie. A drag Laila Vogue também vai agitar a pista de dança. A festa acontece neste sábado na Casa do Jornalista, que fica na Avenida Álvares Cabral, número 400, no centro de Belo Horizonte. A entrada é gratuita.
Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Belo Horizonte neste final de semana é de 15 a 29 graus. Não há previsão de chuva e a capital segue para os 100 dias sem chuva. Em Betim, a temperatura para o sábado e domingo também fica entre 15 e 29 graus. As informações são do Instituto Climatempo.
O programa de hoje fica por aqui. Para falar com a gente, você já sabe. Basta enviar um e-mail para radio.mg@brasildefato.com.br ou então mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 31 98468-4731.
O programa de hoje teve a apresentação de Amélia Gomes e Larissa Costa com o apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Os trabalhos técnicos são de Jorge Maier e André Paroche.
Nos encontramos no próximo programa.
Esperamos por você.
Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Acompanhe mais notícias no site brasildefato.com.br.